Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Cartas a um Jovem Investidor, edição revista e atualizada, de Gustavo Cerbasi. É um livro de educação financeira e investimentos voltado sobretudo a quem precisa formar critérios antes de escolher produtos financeiros. Publicada pela Sextante. Esta edição atualiza uma obra organizada como uma sequência de cartas, recurso que dá ao conteúdo um tom direto e pessoal sem abandonar a orientação prática. Ser base parte de aprendizados acumulados em sua trajetória, incluindo erros e acertos, para discutir como construir patrimônio de modo sustentável. O foco não está em prometer retornos rápidos nem em apresentar operações complexas, mas em estabelecer fundamentos e iniciar cedo, poupar com propósito, investir para multiplicar recursos, avaliar riscos e buscar informação confiável. Embora o título mencione um jovem investidor, o autor explicita que se dirige também a pessoas que começam a investir em outras fases da vida. Assim, o livro funciona como introdução reflexiva ao planejamento financeiro de longo prazo e à tomada de decisões mais prudente no mercado brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de cartas aproxima a educação financeira da experiência cotidiana. A principal particularidade formal do livro é a organização em cartas. Em vez de construir um manual técnico centrado em definições, Gustavo Cerbasi utiliza uma comunicação dirigida a um leitor que está começando a investir ou revendo as suas escolhas. Esse formato permite relacionar princípios financeiros a dúvidas recorrentes, como o receio de perder dinheiro, a ansiedade por resultados e a dificuldade de distinguir bons conselhos de promessas fáceis. Os relatos pessoais de erros e acertos têm uma função analítica, mostram que decisões financeiras não são apenas cálculos, pois envolvem comportamento, informação disponível e capacidade de reconhecer limites. A proximidade da linguagem reduz a barreira de entrada para quem vê o mercado como um campo reservado a especialistas. Ao mesmo tempo, a proposta não substitui estudo independente nem recomendações adequadas ao perfil de cada pessoa. Seu valor está em oferecer critérios iniciais para pensar antes de agir. A estrutura epistolar também evita a falsa impressão de que existe uma única carteira ou estratégia universal. Cada carta reforça a ideia de que a construção patrimonial depende de escolhas coerentes ao longo do tempo, e não da reprodução automática de decisões alheias. Em segundo lugar, poupar e investir são etapas diferentes da construção de patrimônio. Uma das distinções mais explícitas da obra é a separação entre poupança e investimento. Poupar significa reservar parte da renda e criar margem para objetivos futuros. Investir significa alocar esse recurso de modo que ele possa render, considerando prazo, risco e condições disponíveis. A diferença é relevante porque guardar dinheiro por si só não assegura preservação de poder de compra ou avanço consistente em direção a metas de longo alcance. Cerbasi usa essa distinção para deslocar o leitor de uma visão puramente defensiva das finanças para uma postura de planejamento. Antes de procurar rendimentos, é preciso criar regularidade nos aportes e entender qual parcela da renda pode ser destinada ao futuro. A recomendação de começar cedo decorre menos de uma urgência comercial do que do efeito do tempo sobre a acumulação períodos maiores permitem que aportes e rendimentos trabalhem juntos. Contudo, o livro não trata o início precoce como justificativa para agir sem preparo. A mensagem combina iniciativa com disciplina, evitando tanto a inércia de quem apenas acumula saldo quanto a impulsividade de quem investe sem objetivo. Patrimônio sustentável apresentado por Cerbasi depende da continuidade entre orçamento, poupança e decisões de alocação. Em terceiro lugar, a relação equilibrada com o risco substitui a busca por retornos imediatos. Cartas a um Jovem Investidor trata o risco como elemento inevitável das decisões financeiras, e não como algo que deve ser ignorado ou enfrentado com excesso de confiança. O autor contrapõe a perspectiva de longo prazo à pressa por resultados, pois a expectativa de ganhos rápidos costuma aumentar a vulnerabilidade a escolhas mal avaliadas. A orientação central é buscar equilíbrio, reconhecer que investimentos diferentes apresentam riscos distintos, considerar a própria capacidade de suportar perdas e não comprometer o projeto de vida com uma decisão isolada. Nesse contexto, a diversificação aparece como o princípio prudencial, distribui recursos, reduz a dependência de um único investimento e limita o dano potencial de eventos adversos, mas não elimina incertezas nem garante rentabilidade. A obra também valoriza a cautela diante de dúvidas. Adiar uma decisão quando faltam informações pode ser mais racional do que agir por medo de perder uma oportunidade. Essa postura é especialmente pertinente para iniciantes, que podem confundir movimento de mercado com conhecimento, ao enfatizar que perdas decorrentes de impulso podem ser mais graves do que oportunidades não aproveitadas. Ser base incentiva uma prática de investimento baseada em processo e não em previsões infalíveis. O resultado pretendido é uma relação mais consciente entre retorno desejado, risco assumido e horizonte de tempo. Em quarto lugar, informação confiável e reconhecimento de armadilhas orientam decisões mais autônomas. Outro eixo do livro é a qualidade da informação usada para investir. Ser base alerta para armadilhas do mercado e para o custo de decisões feitas com base em impulso, excesso de confiança ou recomendações pouco examinadas. A proposta não é ensinar o leitor a desconfiar de tudo, mas desenvolver uma atitude de verificação e entender minimamente o que está sendo oferecido. Identificar riscos envolvidos e recusar a pressão por uma resposta imediata. Esse ponto é importante porque investidores iniciantes frequentemente encontram discursos que simplificam demais a relação entre risco e retorno. Produtos ou estratégias podem parecer atraentes quando apresentados apenas por ganhos passados, sem explicação sobre volatilidade, liquidez, custos ou possibilidade de perda. O livro contribui ao priorizar a pergunta correta antes da decisão. Em vez de oferecer uma lista rígida de aplicações, a autonomia defendida por ser base é gradual e compatível com a busca por fontes seguras de aprendizado. Ela envolve reconhecer o que ainda não se sabe e evitar que a falta de domínio técnico seja compensada por apostas. Em termos práticos, a leitura reforça a importância de pesquisar, comparar informações e alinhar qualquer escolha aos próprios objetivos. Esse método reduz a chance de transformar investimentos em uma sucessão de reações a notícias, promessas e modismos. Por último, pagar-se primeiro transforma o planejamento em compromisso com o futuro. O princípio de pagar-se primeiro integra investimento e organização financeira pessoal. Na formulação apresentada por ser base, o valor destinado a objetivos futuros deve ser separado com prioridade quando a renda é recebida, em vez de depender do saldo que eventualmente restar ao fim do mês. A lógica é simples, mas suas implicações são amplas. O investimento deixa de ser uma intenção abstrata e passa a ocupar uma posição concreta no orçamento. Esse hábito exige definir uma quantia compatível com a realidade, preservar despesas essenciais e revisar o plano quando a renda ou os objetivos mudarem. Portanto, não se trata de impor sacrifícios indiscriminados nem de sugerir que toda pessoa tenha condições idênticas de aportar. Trata-se de estabelecer consistência financeira dentro das possibilidades existentes, associado à diversificação. O princípio ajuda a estruturar uma trajetória de longo prazo. Primeiro cria-se a rotina de reservar, depois avaliam-se opções para alocar os recursos de maneira adequada. O livro liga essa prática a uma sensação de segurança futura, pois metas financeiras dependem menos de decisões excepcionais e mais da repetição de comportamentos planejados. Ao destacar esse mecanismo, ser base mostra que a independência financeira é construída pela relação entre prioridades atuais e compromissos mantidos ao longo dos anos. Em conclusão, Cartas a um Jovem Investidor é indicado principalmente a iniciantes que desejam compreender a lógica dos investimentos antes de se aprofundar em produtos específicos, análises de ativos ou estratégias de negociação. Também pode ser útil a pessoas que já aplicam recursos, mas percebem falta de método na relação entre orçamento, objetivos, risco e escolha de informações. A leitura oferece benefícios práticos claros, reforça a separação entre poupar e investir, incentiva a regularidade dos aportes, apresenta a diversificação como forma de reduzir concentração de risco e recomenda cautela diante de decisões sem informação suficiente. Intelectualmente, convido o leitor a tratar investimentos como parte de um projeto de vida e não como mecanismo de enriquecimento imediato. O livro se diferencia de muitos títulos da categoria por não se concentrar em uma lista de ativos, em fórmulas de rentabilidade ou em promessas de desempenho. Sua contribuição está nos fundamentos comportamentais e decisórios que antecedem a seleção de qualquer aplicação. O formato de cartas e o uso de experiências pessoais tornam a exposição mais próxima, enquanto a ênfase em erros, riscos e limites evita um tom de certeza excessiva. A edição revista e atualizada preserva esse foco para o contexto brasileiro. Não é a obra mais indicada para quem procura análise técnica detalhada ou recomendações individualizadas de carteira. É, porém, uma porta de entrada consistente para quem precisa construir critérios, disciplina e visão de longo prazo antes de avançar para conteúdos mais especializados. Se você quiser apoiar Gustavo Cerbasi, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.